Programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Sitting on the park bench. Programa de hoje, de Brad Vian Marinho. Pessoal! Antigas novidades no ar, Haroldo Glombi, com a bancada hoje de peso, de metal, Demétrio Tiner. Como está você?
Opa, Haroldo, beleza, cara? Boa noite, Brad, aos ouvintes aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje bancada de metal, álbum hard rock metal, não sei, um álbum fantástico, hein? Bom pra caramba, o pessoal vai curtir ouvir. Não vou fazer mistério, né?
Não. Esse spoiler inútil aí, pô.
Cliquei no episódio do Samson. Ah, qual será que é o álbum, né? Mas é o Bruce Samson Iron Maiden, né? Pra quem não conhece, porra, tem que ouvir.
É. Eu não sei se o Brad, que é o pai da criança, fez de propósito, mas esse programa está indo ao ar no dia em que ele saiu, dia 15 de maio, o Brad. Foi o dia do lançamento dele. Estamos gravando dia 14 e vai ao ar dia 15 esse programa. Nossa.
Cara, eu vi essa coincidência, mas foi sem querer, cara. Sem querer? Eu não, assim, olha... foi totalmente aleatório, cara. cara, completamente, mas eu tava vendo também, eu comecei a rir sozinho, cara.
Não tem como, olha só, cara, saiu no dia...
44 anos, né?
44 aninhos, dia 15 de maio de 81, rapaz, olha aí, cara. Maio é um mês espetacular, né, seu Brad? É um puta do mês, né?
Pra mim é o melhor mês do ano, assim. Não sei por que eu acho isso, mas é um mês especial, assim.
Concordo. Né? Em número, gênero e degrau, como diz o outro.
Tô sozinho nessa.
Hoje você tá sozinho. Hoje é eu e o Brad. Aniversário de 2 dias de diferença, né, Brad? Nossa,
isso aí,
desculpa.
19 de maio
e 19.
Isso. Opa, então essa semana tem aniversário aí do Haroldo.
É,
então,
ué.
E do Brad.
Domingo, né? Não é sempre, não é sempre que a gente faz 29 anos, né, cara?
Porra. Pois é, cara. Falta um pouquinho pra mim ainda, hein, mas tudo bem.
Tô chegando aos 32 ainda. Tá bom. 32 da
pensão.
Perdi o cabelo, não é de idade, é de desgosto, tá? Não foi por minha idade, não. Mas hoje o Brad, pai da criança, está trazendo um disco chamado Shock Tactics, da banda Samson. E aí, Brad, qual é desse disco? Porque você trouxe disco muito legal, já vamos debatê-lo no Faixa Faixa. Mas conta aí, por causa do que você trouxe ele?
Cara, eu trouxe esse álbum primeiro porque eu gosto muito, é um álbum muito bom, né? É um álbum aí que vale a pena o pessoal escutar, até essa trajetória aí. E porque quem gosta de Iron Maiden, aí, né, está cantando a voz mais conhecida e, na minha humilde opinião, o melhor vocalista do Iron Maiden. E talvez aí um dos, né, aí, melhores vocalistas de metal que passaram por aí, né? Então, é o início dele, né? Eu acho que os vocais dele estão muito bons. A banda é muito boa também, ali daquela do começo do New Wave, né? New Wave British Heavy Metal. Então, eu trouxe pra... Mais uma amostra aí, né, nas antigas novidades, pra quem não conhece, às vezes só conhece o Iron Maiden, não sabe de onde veio, daí.
As origens são sempre bom
não saber. Não só o Bruce veio de lá, né, teve outro aí, depois a gente pode já falar.
Já vamos chegar lá. O Demetrio, com certeza, como o Maiden Maníaco, já teve curiosidade de ouvir o Samson alguma vez na vida, né,
Demetrio? Sim. O Samson, porra, me surpreende que uma banda que não... Claro, perdeu o vocalista ali no top no começo dos anos 80, tudo, mas me surpreende não ter feito tanto sucesso na época, né? Agora, estudando pro episódio, você começa a entender, né, os bastidores da banda, o porquê que ela não conseguiu vingar, né, como grande banda do meio lá, né, como tantas outras aí que estavam no New Wave e tudo. Mas, porra, é um disco fantástico, um disco perfeito, muito bem produzido, letras maravilhosas, né, melodias maravilhosas, mas pra um lado mais hard, né, até o baterista, o Thunderstick, né, já deu declarações falando que, né, mais pro hard rock a banda, e porra,
sim,
quem
sim.
não conhece, o fã do Iron Maiden provavelmente vai conhecer tudo, mas quem tem curiosidade, precisa saber, pô, o que o Bruce cantava antes do Iron Maiden. Já é uma boa porta adiantada. E tem outro álbum que ele gravou também, mas, porra, sensacional. Adorei ouvir o álbum.
Esse é o último disco, e com uma coincidência daquelas, o Bruce gravou esse disco, a banda estava gravando esse disco no mesmo estúdio que o Iron estava gravando o disco Killers. Né? No mesmo estúdio, na mesma época, né? Então ali deu...
junto, né?
Sim, e se esbarraram no estúdio, né? Conversaram, vem aqui, esse cara vai sair, esse cara não vai... trocando uma figurinha ali, acho que aconteceu alguma coisa já ali, tá? Gente, então vamos lá.
Desculpa te interromper, Haroldo. Tava até estudando aqui sobre o álbum tudo. E diz até que o produtor desse álbum, né? Tony Platt, né? Que foi o cara que produziu aí o Shock Tactics. Ele já tinha trabalhado com a Iron Maiden no single que eles lançaram, Women Uniform. Na época o Steve Harris não gostou do resultado, enfim, né? Aquele Martin Birch, que foi bem pra frente e tudo. Mas disse que até pela sua proximidade do Tony Platt com a Iron Maiden, do senso todo mundo gravando junto lá, que foi o próprio Tony Platt que sugeriu lá pro Rod Smallwood e pro Steve Harris, ó... Vocês precisam de um vocalista com alcance um pouquinho maior do que o Paul Dayano tem, né?
Alguém que cante.
Então, aí, ó. Precisa de um vocalista. Não, mas eu gosto do Dayano.
Eu também.
Acho que, né, a gente tem até algumas músicas aí que ficam até um pouquinho melhores e tudo mais. Fica para outro programa. Outro programa. Não é o tema. Mas foi o Tony Platt, que produtor do álbum do Senso, que fez esse meio de campo e indicou o Bruce Dickinson, né, para entrar no Iron Maiden.
Exato. Nossa, quando o Brasil falou da New Wave of British Heavy Metal, assim, ok, o Senso sempre é citado muito por esse disco, né? Eu conheci esse álbum nunca tive ele fisicamente, né? Eu conhecia de escutar em streaming e tudo mais, nunca tive. Se bem que a Hellion, aqui no Brasil, lançou ele, um box com os discos do Samsung, e tem lá. Eu tenho certeza que tem, porque o Aldo tem esse box, tá? E quando ficou pra ele, esgotou, infelizmente. Então, a banda é de 77, então era um pouquinho antes, né, gente? Um pouquinho antes. E, cara, esse disco é realmente o som mais heavy metal, mais se aproxima do heavy metal como a gente conhece hoje, mas o som da banda, que o Demetra apontou, ele é mais um som mais blues, mais um hard rock, mais pro blues, assim, né? Principalmente pelo fundador da banda, né, Brad? Que quando fundou era o Paul Samson, né? O Samson, é por causa do sobrenome dele, não é por causa de Sansão e Dalila, antes que venham falar. Não é nada a ver, né? Apesar de estar ali, ó, o desenho,
senhora,
o
desenho da capa. Caraca, foi pesada essa,
mas alguém pode pensar isso, né?
Casalberto.
Alguém pode pensar isso, tá? E que já faleceu, inclusive, né? Paul Samson, que faleceu até recentemente, né? Até vejo, eu vi a data lá, não lembro agora.
E 2002,
né? Não foi tão recente assim, né, senhora?
Mas só 22 anos, tranquilo.
E o Chris Almer, acho que esse aqui é o baixista dos dois que já partiram, né? Fundaram a banda com o Clive Burns, o Brad, o baterista.
Exatamente.
Aí, ó, a conexão com o Iron, né? E o disco é legal, o disco é bom. Eu quero que você, Brad, que conhece já o álbum e tem ele fisicamente, né, em suas mãos, explica um pouquinho aí. Primeiro, fala da capa, né? Que é uma capa bizarra, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa capa aqui. O que ela quer dizer? Que tem uma televisão ali, que tem um bicho ali no meio. O que você acha dessa capa aí, seu Brad?
Cara, essa capa, assim, cara, parece até aquilo, essa brincadeira que você fez aí do Sansão, né, cara? Tem o...
Por isso que eu falei, é por isso que eu falei, a galera pode pensar que é o Sansãozão no velho de guerra ali, não é. Tô falando, vocês não duvide da horcice humana, Demetrio, não duvide da horcice humana, tá bom? E tem uma televisãozinha ali, é a televisão, o Brad que tem o CD dá pra ver melhor, eu dei um zoomzão ali no computador pra ver, e fui pesquisar o que é, parece, gente, que é uma... Vou dizer que é um plágio nem nada, mas parece que é uma homenagem à capa de um livro de ficção científica.
Qual livro?
É chamado, acho que é Helicornia Spring. Heliconia Spring. Vi muita gente apontando que era isso, mas eu tenho minhas dúvidas, porque essa novela, esse livro, né, novela tipo best-seller, foi lançado em 82. Então eu tenho lá minhas dúvidas se lembra ou não a capa do livro, como saiu na Inglaterra, na edição britânica. Eu dei uma googlada, lembra, mas esse disco é um ano antes, gente. Então eu acho que é ou a capa do... Hein? Ou a capa do livro copiou o negócio.
Pode assim, ser, ou a história já anterior, tal, porque...
Pode ser uma história por trás, né, alguma coisa assim, realmente.
Não sei. Até porque o bicho da capa ali é um urubu rei, viu, só pra trazer informação
parece,
de biologia.
Parece um...
Trazendo aqui informação de biologia, né, zoologia aqui, né, a fauna, né.
Zoobiologia.
Rock and roll. Isso. Não sei, talvez seja a única capa do rock que tenha foto de um urubu rei, né? Bicho aí típico, né? Acho que é mais do que do Brasil, né? México, América Latina, enfim, tudo.
Os condores.
O condor, né? O urubu rei, isso aí. Urubu real, ou também conhecido como urubitinga, né?
Faltou o Brad. Acho que o cara é biólogo e não contou pra gente até hoje aqui. Não é possível.
Não tem nem o que dizer.
Se você falou besteira, eu assino embaixo, cara. Eu não
tá tranquilo.
Não. Bom, gente, então, Brad, fala um pouquinho então do disco. Então, a capa, essa coisa loucurada, parece o Sansão, não é o Sansão, galera, já esquece ali, é o nome do guitarrista. Puta guitarrista sensacional. Por mais que você tenha vindo aqui por causa do fã amiguinho de Iron Maiden, por causa do Bruce, cara, você chega pro Bruce e sai com o Paul Sansão. Que guitarrista maravilhoso, espetacular, e outra, segurando a barra sozinho, cara. Não era dupla de guitarra, nem tem guitarra, sozinho no muque. Falei, Brad, sobre o disco, no geral, antes do faixa-faixa, tuas impressões, o que você ama nesse disco aí?
Então, cara, esse álbum chama muita atenção, cara, porque o primeiro álbum com o Bruce, né, o Ele era mais cruzão e bem mal produzido, assim. Esse aqui, ele já foi muito melhor produzido. É muito melhor tocado, cara. A guitarra é muito boa, a bateria também chama atenção nesse álbum. A única coisa que eu acho que falta um pouquinho é o baixo, que ficou meio alheio, assim, Mas o que eu gosto da sonoridade desse álbum, cara. Eu também concordo que, por mais que falem, assim, que a banda era do New Wave, na época, ele é um pouco distante nesse álbum, assim. Igual você falou, Haroldo, concordo contigo, que ele é mais próximo do que a gente ouve hoje, assim, né, até, e tem umas músicas no meio, a gente pode falar depois, que elas são muito mais bluesadas, assim, né, do que originariamente é o New Wave, né, então, tipo, o que eu gosto desse álbum é isso, cara, é porque eu até prefiro um pouco mais desse som que veio depois, e essa pegada do álbum, o vocal do Bruce, ele tá destruindo aí, então combinou muito bem com o estilo de música que eles estão fazendo. Eu acho esse álbum, assim, até independente de quem gosta de heavy metal e rock, hard rock, esse álbum é uma pérola, né, pra pessoal começar a ouvir aí.
Eu escuto muito amigos da bancada e amigos ouvintes, eu escuto muito influência de Purple, de Gillan, cara. Eu escuto muita coisa de Gillan aqui, cara. No Bruce,
eles eram uns apaixonados por
Gillan, né? Nossa, total.
O som até abriu pro Gillan, né, na turnê do outro álbum.
Aí, ó. E lembrando que o Bruce Dickinson não era Bruce Dickinson, era Bruce Bruce.
Ah, sim. Pô, falamos errado o nome do vocalista, né?
Desculpa,
perdão. Bom, mais algum detalhe?
Só uma outra. Engraçado, né, que, igual eu falei, na minha humilde opinião, esse álbum é melhor produzido, eu acho as músicas até melhores do que o primeiro álbum com o Bruce, e o outro que vendeu mais, né, do que esse.
Eu não vi depois, Brad, o Sansão, me conta, mudou muito com a saída do Bruce, ou não?
Cara, ficou estranho, não ficou ruim, mas ficou diferente, cara, assim. É que muda muito, né, cara? Você não consegue as pessoas que alcancem, assim. Então, ficou diferente. Não ficou ruim. É diferente.
Entendi. Diferente. Demétrio, eu acho que podemos partir, talvez, pro faixa-faixa, porque é um disco gostoso de ouvir, divertido. Sim. tá? E não sei se você concorda comigo, o Brad meio que concordou, ou concordou em 79,3%, é normal você chegar pelo Bruce barra Bruce Dickinson e ficar por outras coisas. Eu, particularmente, não lembrava o quão fantástico é esse guitarrista e que pegada. Eu vou apontar umas coisas dele ali que é sensacional, umas viagens dele sensacional. E aí, Demetrio, você, qual que é o destaque
concordo,
do
disco?
É o Bruce
concordo
mesmo?
Concordo esse, não, concordo assim embaixo, cara. Como guitarrista, né? Eu já falei outras vezes no programa. Pô, você se surpreende com a qualidade do Paul Sanson, cara. É, ele não é tão técnico, né? Mas a parte feeling que ele tem pra mandar, o blues mais pesadão, né? O blues mais puxado pro hard, assim, porra, o cara é um puta guitarrista, meu. Pra quem curte pra quem curte tocar guitarra, esse álbum é um prato cheio. Porra, músicas maravilhosas, riffs maravilhosos.
Cara, os riffs desse álbum é
muito legal. Pô, o cara é muito bom, muito bom. Muito levado, vocês falaram do Gillan, né? Eu escutei muito ZZ Top nesse álbum.
Muito
também.
ZZ Top.
Muito ZZ Top algumas músicas, né?
Sim.
Mas, porra, vamos pro faixa a faixa aí, que pô, o álbum de hoje tá perfeito. Um dos melhores álbuns de 81, digo isso, aqui.
Tranquilamente.
Outra coisa nesse álbum também, não sei se vocês repararam, a bateria, cara, lembra muito também o Ian Paice tocando. Várias pegadas, assim, muito parecidas com ele tocando.
Lembra demais, assim. Muita coisa lembra muito. A terceira música, cara, é... Quem puxar da memória, tem uma música da primeira fase do Purple chamada Ring That Neck, cara. É praticamente o mesmo acorde do começo. É mesma coisa. Eu vi muita influência de Purple, muita influência de Purple aqui, muita coisa. E a primeira música, engraçada, que é um cover, né? Do
Rose
Ballard, né? Que é o cara que fez aquela música Since You Began, do Rainbow, né? Sim, que o Rainbow fez cover também, né?
Cara, é mesmo, eu não sabia que era
do Rainbow. Eu não sabia disso, não, viu?
Pra mim era do Rainbow mesmo essa música.
Não, e é dele, exatamente. E a que fez o cover do disco, qual que é? Do Down the Earth, exatamente, de 80, né? E essa música engraçada que o Sam, exatamente, cara. E o Bruce deu um outro ganho pra essa música aqui um ano depois, né? A música foi lançada em 80 e essa aqui é de 81. Então nós vamos ouvir a primeira música, que exatamente se chama Riding with the Angels. Você pode achar que é Two Minutes to Midnight, mas ainda não.
É o ritmo mais usado.
Aí, ó.
Nossa, igual.
E foi? Aí. Não. Rock
matador, né?
Cara, matador. Isso sim é uma faixa de entrada, né? Uma versão, total, na minha opinião, melhor que a do Russ Beller, né? Tipo, a do Russ Beller tem outra pegada, né? Essa aí ficou melhor.
O Bruce e o guitarrista, cara, pelo amor de Deus. Isso aqui Two Minutes Midnight veio depois, mas esse riff veio antes, né, Demetro? Milhares de bandas tocaram.
Não, até a progressão do riff é a mesma, né?
É igualzinho, velho.
Claro, é o riff mais usado da história do rock, né? Tem vídeo disso, acho que é do Tomaruma aqui. Mas a progressão, sim, né? A continuação da música é igualzinha.
E não dá pra culpar o Paul Sanson, porque isso é um cover. Isso é um cover, né? Então. O próprio Russ Ballard já fez isso aí, já pegou a chupinzada aqui, né? Eu escuto muito aqui, sabe o que, gente? É uma mistura de Two Minutes com Highway Star do Purple, cara. Não sei, cara. Aí, ó.
É uma boa analogia, Rodo. Uma boa. Não, achei boa. Achei uma boa pegada, analogia.
Tá... Ó, peraí, ó. Escuta.
Essa subidinha que dá, né? A subidinha, assim, parece muito Highway Star, né?
Lembra muito o Highway
Star. Lembra mesmo. Não tinha percebido.
Também
vocês
não.
Vocês acham que o Bruce tá cantando igual do Iron, ou o Iron subiu o nível, gente? O que aconteceu?
Eu acho que... Bom, nessa música e no álbum em si, eu acho que ele canta parecido com o Iron, mas na época do No Prayer, em várias músicas.
Porra, tirou as minhas palavras, hein, Brad?
Pra mim é
pra falar, cara.
É várias do No Prayer, cara.
É, fase no player, né? Que tá mais, voz mais rasgada. Né?
Exatamente.
Ele usa um drive mais grave em alguns momentos, né, gente? Tem umas músicas que ele vai pra baixo, assim, né? A voz dele. Não é tão sirene, né?
Sim, sim. Sim.
Pera, acho que vale a pena ouvir essa parte da guitarra. Pera, ó.
Pera. Vamos lá.
Ó. Subiu. Caralho, cara, esse cara é muito bom que tá aí. Agora. Aí, ó. Eu concordo com o Brad, viu, Demeto? Peraí, a entrada, peraí. Concordo muito com o Brad, cara. O baixo, acho que é o ponto mais... que deixa a desejar aqui, cara.
Isso que essa música, no solo, é onde aparece um pouco mais o baixo que nas outras músicas ainda. Eles Sim. deixaram muito baixo o baixo, né?
O baixo. Baixaram o nível aqui.
Gushes for all, isso aí.
Esse é o tal, é esse.
Nem tanto.
Não, nem tanto. Dá pra ouvir o baixo, né? Pelo menos. Então, de longe.
Vamos pra parte final, vai saindo em fade out, sem vergonha, olha lá. Eu sempre achei, gente.
Essa música é muito legal, né?
Caramba,
aquela máxima, né? Bela faixa de abertura. Belíssima faixa de abertura.
Eu sempre achei, gente, a Caetano, estamos aqui só nós dois, que ninguém nos ouça, nós três, né, na verdade. Eu sempre achei que quando uma banda resolve fazer fade out, é uma maneira covarde de sair da música. Eu não sabia como resolver, mas vai abaixando até ela desaparecer, cara. Você
vai achar. Vai aí, tranquilo.
Tem vergonha isso, então. Sem vergonha isso.
Ah, cara, pior que é bem isso, cara. Eles não sabem o que fazer, é um fato.
Como é que acaba? Não sei, vai abaixando essa porcaria.
Porque você já viu, tem música também, porque tem música que ela vai acabando, igual você falou, vai normal, outra que acabam, assim, dá um fade out. O volume é outro que acaba do nada, né? Tem música que o cara simplesmente, tipo, para a música, tem umas bandas assim que é tipo no show, acaba. Tá bom, ok.
Tem isso aí também. Vamos partir pra segunda música, que se chama Earth Mother, e ela começa, atenção, companheiros e amiguinhos de bancada, assim!
Oh. Aí tem um baixão, hein?
Aqui sim!
Agora tem, a cozinha tá bem... bem
tá bem, bem forte.
Bem forte.
Tá fazendo uma feijoada aqui a cozinha.
Isso.
Cara, e aqui tem muita gente que fala, olha, o Iron... se inspirou nessa música do baixo do Steve Harris porque é cavalgada. Não!
Não.
Eu já vi gente comentar isso, cara.
Até porque, cara, o que a gente falou, cara, isso aí... Ó, essa música é muito No Prayer também. Cara, a cavalgada que ele dá aí é só aí, cara. Não tem mais nas músicas, né? Só nesse pedacinho aí. Então, tipo... Morreu. Não é... E essa música é animal, né, velho, também. Porra, a segunda música também destrói.
E o Bruce tá numa uma performance... o Bruce agora vai soltar a sirene, que é... Peraí, ó, lá. Ó. Ó a sirene. E assim, com isso, ele conseguiu um emprego no Maiden, graças a
Deus. Não, com muito. Certeza, velho. Não, essa aí foi a entrada mesmo. Essa aí ele já pagaram o passe dele.
Exato. Mas
essa bateria me chama muito... Essa música, a bateria, eu acho melhor que a guitarra ainda dessa música. Eu acho a bateria dessa música bem legal.
A bateria... A levada vai boa, né?
É, muito boa a levada dessa música.
E tem um... Né, uma...
Sei lá o que você... E acho legal que essa música ela vai quebrando o ritmo várias vezes, assim. Eu acho essas quebradas, eu acho bem legal, assim. É. Bacana.
Cara, o Brad falou do bateria, mas, cara, o Paul Sensor, eu insisto, cara, estão fazendo esse programa aqui e eu meia culpa até da minha parte, cara, a gente nunca menciona esse cara, um guitarrista que... Ah, essa parte é legal, cara. Presta atenção na guitarra, cara, aqui sim, cara. Isso aqui lembra o ZZ Top, tá, Demetri, que você falou?
Sim.
Esse riff é ZZ Top, cara. Aqui vocês vão ver o que é, aqui que eu me toquei como o cara toca pra caralho guitarra. Presta atenção, já vou jogar aqui. Ele é um guitarrista de blues, jogado numa banda de metal. Ponto. Né? Olha lá. Eu vou só subir um pouquinho, ó. Pera aí. Ó. Agora. Quer ver só? Ó. Passa a parte. Pam, para, bom, para, bom, para. Agora, isso é guitarra. Isso, Demetrio, você que é guitarrista, cara. Esse trecho, esse trecho que me chamou a atenção, assim, falei, puta, esse cara realmente é fantástico. Eu parei pra só pra ouvir de novo essa parte,
Demetrio. Sentimento da música, né? A pegada do cara, o auazinho na medida certa, né?
Sim.
Porra,
sim.
Demais, demais. O guitarrista é muito subestimado, né? Você quase não escuta falar do Paul Sanson, né? Porra. Não. Olha a qualidade da música que os caras faziam, que o cara tocava, né? Impressionante.
É que a banda também não aconteceu, né, galera? Nem todas as bandas da New Wave of British Heavy Metal aconteceram. Não tinha espaço pra todos, né, cara?
Ficou mais famosa que a ex-banda do Bruce, né? A galera não dá muita atenção, tudo mais. Pô, para pra prestar atenção no álbum, cara.
Sim.
É não. Muito bom, é muito bom.
Mas eu gosto mais do Paul fazendo o riff, cara. Os solos dele, esse aí eu acho do caralho, mas a maioria eu não acho assim fantásticos. Por exemplo. Eu acho bom. Mas eu acho ele melhor de riff. Eu acho os riffs dele melhores do que os.
Não, os riffs, o riff ele segura no, na munheca ali, cara.
Sozinho. Ele destrói nos riffs. Eu acho ele muito destruidor. Se tivesse mais um guitarrista na banda, ia ser massa pra caralho.
Não, eu concordo que os riffs dele são bons, mas os solos também. Os solos nem todos são marcantes, mas cara.
Exato, marcante é a palavra. Marcante é a palavra.
Dessa
exato.
Música e ele é. Ele começou sendo guitarrista e vocalista do Sanson, né?
Sim, era um trio antes. Era um trio. Aí acabou a música.
Mais um fade out pra alegria do Haroldo.
Mais um fade out sem vergonha, sem vergonhinha. E a gente passa pra terceira música, amigos. Nice. Que começa da seguinte forma.
Ó. Aí a bluseira aí, vai.
Eu sou obrigado a parar, eu vou parar aqui, porque eu quero que vocês pensem o seguinte: quem não conhece, estiver ouvindo o podcast, vá atrás da música Rink That Neck, né? Tipo, quebra aquele pescoço do Deep Purple. É a mesma. Assim, eles nem tiveram. Agora o Paul Sanson vai ter que puxar a orelha, cara. Não teve nem. Não ficou nem vermelho a cara dele, seu Brad. Nem rachou.
Que álbum que é mesmo, o Rink That Neck?
É do segundo ou do terceiro disco do Purple, não lembro agora. Não lembro se é do Deep Purple ou se é do. Não é do Shades, não. Ou se é do Book of Taliesin. É a mesma coisa, a mesma coisa. Vamos só ouvir quem é, mas o começo é igual, tá? Depois vocês prestem atenção. E ela começa assim. Essa é Purple até dizer chega, cara. Já vou apontar os detalhes. De novo. Isso é Purple. Mas que riff, hein? Mesmo assim, mesmo copiado.
É um riff animal, é.
Mesmo copiado é bonito, ó. E aí, gente, essa aí. Essa é a mais Purple do disco pra mim, gente. É uma parte que vai lembrar Strange Kind of Woman, inclusive. Aqui eles adoram. Fala aí, Demetrio, você que falou nossa.
Eu anotei aqui que lembrou muito as pegadas do Thin Lizzy, essa música pra mim.
Também, cara. Muito.
Thin Lizzy dos anos 70. Eles avisam a época ali tudo. Pô, me pega muito, né?
Eu lembrei mais de Thin Lizzy também. Não tinha juntado com Purple, não.
Essa parte lembra.
Eu falo muito a bateria. Eu acho muita bateria parecida com o Purple, isso. Cara. Do Purple. Agora tem Lizzy, é muito parecida essa música.
Eu acho que vocês falaram tanto que lembra a bateria do Purple. Eu acho que o baterista tá um pouco. Tá bem abaixo, assim, o tal do Thunderstruck. Thunderstick, é isso, né?
Thunderstruck.
Thunderstruck, assim. Tá um pouco abaixo do glorioso Ian Pace, cara.
Porra, mas aí a comparação é cruel, né, velho? Porra, aí não, Haroldo.
Compararam o baixista aqui com o Steve Harris também, pô. Aqui, ó, Strange Kind of Woman. I want you, I need you, a strange kind of woman. Ó. Cara, essa música é uma homenagem ao Deep Purple, sorry. É muito, cara.
Eu gosto muito dessa música, mas aí você vê que essa música em si, embora eu adore ela, o Bruce já não usa todo, não acompanha, não é que eu não acompanha, não combina tanto com o estilo da música. Não que seja ruim, acho ótimo, mas tipo, você vê que muda muito o estilo dele cantar um pouco, né?
Sim.
Não sei se vocês têm o mesmo sentimento, assim, por mais que é bom, é ótimo, mas não é a mesma coisa, sabe?
Eu concordo, cara. Essa parte é legal, essa quebradinha. Sim. Aqui, ó, espera um pouquinho, ó lá. Ó, Brad, vai dizer que o cara não toca solo, tá? Raízes do blues aqui. Bom, vai acabar.
É demais.
Vai acabar aqui a Strange Kind of Woman com o Rick Tatneck, que é uma homenagem ao Purple. Não tem nada de mal, cara. Eu gostei.
Cara, essa música é ótima, velho. Essa música é. Não, eu acho que as três primeiras são destruidoras.
Ó, I want you, I need you. Ooh, that's kind of woman.
Caraca, igualzinho, Haroldo. Puta que pariu. Caraca, velho.
Na hora que eu escutei, eu falei, é um cover?
Caraca.
É uma homenagem. Ó, a reta final da música, atenção. E aí, meu amigo?
Agora, nesse álbum, eles falam de mulher, de porra, só mulher, né?
Festaiada, mulherada.
Festaiada, mulherada.
Cara, fazia, era
mas diz que era, banda, né? Eu tava lendo uns negócios que o Bruce falou que era assim, nível hard aí nessa época, né?
Tipo, era a realidade da banda mesmo.
Eu calculo que sim, cara. O baterista, gente, só pra acho que, não sei se vocês estão ligados ou quem tá aí em casa, né? Era uma figura, ele tinha um cabelo meio bizarro, meio punk. E ele ficava sentado com. A bateria ficava cercada de uma. Como se fosse uma jaula, cara.
Jaula, isso mesmo.
É. E ele, cara, ele inclusive, o Samson, eles tocam umas 3-4 músicas num filme chamado. Como é que é o nome do filme? Até anotei aqui, gente, calma aí. É Bíceps de Aço. Bíceps de Aço. Já viu, Brad?
Não.
Bíceps of Steel. Cara, e o bateria.
Esse nome.
E o bateria.
Tenho certeza que não é o Manowar que tá nessa.
Bem isso.
É a mesma pegada. É a mesma pegada. O baterista, a banda da Samson toca, e o baterista, acho que o baterista e o baixista, eles ficam lá, tipo, a lá Manowar besuntados, lá andando pra cima e pra baixo. Cara, eu não vi o filme, só vi trechos assim dele. Não tem o filme completo. Mas é bizarro, cara. Eles tocam Bíceps of Steel, cara. Olha o nome, cara. Isso é nome de coisa, né, cara?
Que beleza.
O Thundersick, ele não era, tipo. Vamos lá, eu não tô lembrado se ele. Antes do Clive Burr, não era ele, no Iron Maiden também.
Cara.
Era assim.
Não era? Assim.
Tocou um tempo no Iron Maiden antes do Clive Burr. Não sei quanto tempo certinho, mas ele tocou no Maiden, sim. Diz que foi no Maiden que ele aprendeu a ensaiar só baixo e bateria.
Sem ter até banda. Cara. Então foi um troca-troca.
É o Maiden inverso.
Não,
é
troca-troca total.
Trocaram os sticks ali da parada, cara. A gente vai partir, então, nesse momento, para a música. A gente vai pro inferno agora, galera. Go to Hell. Que começa assim, música legal, hein? Começa assim, Brad, você...
Não, é Bloodlust.
Errou, merece que nem um tongo. Eu fui tongo, errei, fui.
Tranquilo.
Foi. Bloodlust.
Bloodlust.
Go to Hell é a próxima.
Sede de sangue. Ui, ui, ui. Que malzinho.
Olha lá. Vampirinho. Tchau. Vai lá. Tocou. Vai lá.
Cozinha boa, né?
Agora, esse cara lembra um Whitesnakezinho. É uma coisa mais bluesy mesmo aqui, né, cara?
Total. O comecinho do Whitesnake.
Sim, do começo. Whitesnake da fase, fase bigode.
Na fase bigode, isso aí.
A fase bigode é boa.
É porque o Bruce tinha um belo bigode quando entrou no Samson também.
Ah, é? Não vi foto, sério?
Belo bigode. Puta
vida. Aí. Opa, subiu, modulou. Olha que legal essa parte. E essa música aí, gente? O que vocês acham? Eu acho legal o trabalho de guitarra que vai construindo, ó. Olha lá. Como é que é o nome disso aí, Demetrio?
Oi, Haroldo.
Como é que é o nome desse negócio, a guitarra aí? É harmônica, né?
Harmônica, aham.
Os harmônicos, né?
Foi. Faz harmônicozinhos, né?
E aí, o que você acha dessa canção? Aí.
Posso falar a verdade? Essa é a única que eu, assim, não me atrai, velho. Sim.
Não?
É, eu não acho ruim, mas tão pouco boa. É, assim, do disco que eu acho excelente, essa fica boa, vai.
É um disco nivelado muito pra cima também, né? Mas
não é minha. É, assim, é a minha pior do álbum, e eu acho boa. Mas
sim. O Bruce é uma força da natureza, cara. Olha isso aqui, ó. Olha lá. O Bruce, aqui ele deu uma de Guila, né?
Total.
Ah, uma força da natureza, cara. O que eu acho legal dessa música aqui, Brad, talvez o Bruce, por causa do refrão legal, mas o jeito do que o Paul Simpson vai construindo as harmônicas da guitarra, da melodia. É a melodia em cima de harmônica, cara. Isso é muito blues, cara, né?
Não, essa música é total, né? Total blues, assim.
Blues era total.
Total.
Isso aqui, cara, eu consigo ouvir o Coverdale cantando, cara. Tem muita pegada Whitesnake aqui, cara. Muita.
O Sans é uma boa. Não, é total um Whitesnake início, né? Primeira fase ali. É muito parecido.
Ó, o Bruce, ó. O cara é um cavalo.
Mas eu gosto aí do. E dá pra ver também o backing vocal do Paul por trás, né? Ele cantando também. É bom, cara.
Dá pra ouvir. Ah, eu gosto desse meio da música.
É lindo, ó. Pera aí, vou até comentar um pouquinho, ó. Fica meio. Aí. Ele tá caçando nota, né?
Isso, meio psicodélico. Meio psicodélico.
Bem. E agora a guitarra dá uma subidinha. Agora. Deixa eu ver. Não. Ele tá caçando nota, cara. É.
Bem legal essa parte.
Essa parte falou... é boa mesmo, cara. Tem razão. Essa parte é a melhor mesmo.
Faltou certo. Falou certo o Demetrio. É bem psicodélico, né, cara? Dentro da New Wave of British Heavy Metal. Até onde. Ele permitia, né?
Esse álbum nem é igual você falou no começo. Desse álbum não é, né? New Wave, assim, cara.
É o que mais se aproxima, talvez, ali, porque por causa do Bruce, não sei, mas se aproxima,
mais,
né?
Eu acho que é mais um hard, assim, né? Do que
é total hard, né?
É
hard blues.
Isso acho que era só por causa da época, eles não tinham muito o que falar, tipo, não tinha. Bota aí a do New Wave também, né?
Tipo, veio junto, né, cara?
É, isso.
Olha lá. Vai, Bruce! Não, musicaça aqui, cara. Eu me arrependo de não ter comprado o box deles. Quando saiu, eu falei, eu compro depois. Tá ligado aquelas oportunidades que você acha que vai ter pra sempre?
Não tem, eu não tenho box mais. Também, cara. Eu tenho só esse álbum.
Mas comprou nacional ou comprou na gringa, Brad?
Não, comprei no Brasil. Comprei no Brasil.
Tá da Hellion, é.
É, comprei da Hellion, é.
Alô, Hellion! Alô! É. Manda pra nós umas caixas aí, né, Demetra? Nós quer.
Porra, não, da Hellion. Ah, tô até no site da Hellion agora pesquisando, hein? Tem algumas coisas do Senso ali, hein? Acho que não vai ter o box, não.
Mas deve ter isolado CD avulso, isolado.
É, CD europeu, é, tem. Só CD isolado, né? Isolado.
Olha lá, a parte final aqui. Aí a gente vai pro inferno, meu. Agora eu vou acertar. Agora é o Go to Hell, agora não vou errar, gente. É a próxima. Vamos apreciar o finalzinho aqui. Essa aqui não tem saída marota? Ou tem saída marota? Covarde. Vamos ver. Aqui. O Bruce parece que engasgou, né, cara? Com um pedaço de frango na garganta. Ó,
esse aí não parece nem. Esse aí não é o Bruce que a gente conhece.
Aí tá bem estranho, hein?
Ele comeu a asinha do frango errado, aquele que é o ossinho da sorte. Pelo menos não teve o fade-out sem vergonha e covarde aqui, foi isso?
Não, esse é final de show. Essa eles final só vão abaixando, tocando isso. Devagarinho.
Aí tem um... Sei lá o que é isso aqui.
Não entendi.
É, não sei, estão fazendo uma luxúria do sangue, sei lá. É, bom, agora sim!
Ali, o leão,
é, Sei lá, hein? Vamos ver agora. Agora eu vou acertar. Go to hell, go to hell. Agora sim eu não errei a música, gente. Começa assim.
Ó.
Ei, CDC!
Ballroom Blitz do Crocs, hein?
Ih, da Ballroom Blitz, cara! Pô, verdade?
Ballroom Blitz. Hey, Bruce! Yeah!
Let's go!
Hey, Bo, let's go! Hey, Thunder Chic, yeah!
Alright,
sim! Mas é legal, mas é bem. Levada bem rock and roll, né? Bateria boa de ouvir também. Lembra um pouquinho a bateria da Hot for Teacher, né? Do Van Halen também. Então,
o Celso lembra um monte de banda ao mesmo tempo, né, gente? Vocês concordam comigo?
Lembra. E antes, um monte de coisa que a gente... Né? É um liquidificador de bandas. Né? Bom.
Thunderstruck... Essa parte é legal. Pera um pouquinho antes. Pera aí, fala lá. Assim, essa aí, o Brad fala que a música anterior é a que menos chama atenção. Pra mim, essa é a que menos chama atenção do disco inteiro, assim, sabe?
Não sei. Sério? Sim. Essa eu gosto mais, essa eu já gosto mais que a anterior, no caso. Não é minha preferida do álbum, mas eu gosto pra caramba. Eu gosto muito do riff dessa música, da levadinha, assim.
Super divertida.
Exato, é divertido, acho gostosinho de ouvir.
Boa de ouvir.
E essa, assim, o vocal dele também lembra muito a época de No Prayer, enfim.
É que no Prayer o Bruce ele não foi. Pera, o solinho acho que é legal, calma aí, peraí. Ah, é legal sim, ó. Isso não é um solo de heavy metal,
gente. Ok, errou.
Não, esse solo é animal dessa música, né? O solo dessa música
assim, é muito legal. Entendam, amigos, eu não tô falando que ela é ruim. Eu acho que de todas é a que eu menos gostei. Mas assim, ela é.
Não, é igual. Não tem. É igual eu falei de Bloodlust, cara. É que assim, é que eu menos gostei. Não é que é ruim a música, é que eu menos gostei. Eu ouço esse álbum inteiro de boa. Tanto que eu ouvi umas 3 vezes seguidas pro programa. Eu não ligo, cara. Eu fico ouvindo ele. Acho bom pra caramba. Tem uns álbuns, né, que putz grila, você vai, ai, droga, pula essa aí, vai.
Os Eye to Eyes, tá falando? É isso?
Não, Jesus, cara, não, que tortura. Não
merece ser citado.
Não.
A gente elevou o nível dos discos aqui ultimamente, né, gente? Concordam?
Porra. Não, 1000 vezes, cara. O último, não pude participar, era ótimo.
Primeiro do Aerosmith, a gente tá. É. Melhorou. Acabou aquelas desgraceiras.
Calma, não dê spoiler.
Não, o final é não toca no sino e vai, ó. Lá. Não lembro se o final é covarde ou não. Vamos ver agora. Não lembro agora. Vamos lá. Vamos ver.
Então, eu acho a guitarra nessa música, assim, a que mais chama atenção. Assim, acho legal a guitarra
total. Dessa música. Ao final. Ah, não. Aqui foi Finaldino. Muito bom.
Final show.
Chamava pra plateia. Olha lá, próxima música é Bright Lights. E ela começa, seu Brad, você que vai falar por primeiro. Ah, mas espera tocar um pouquinho. Assim. Pau! A moto!
Essa sim é um Judas, aí entrou.
É um Judas, é a moto.
Cara. Boa.
Entrou o Judas. É.
E que aqui o Bruce soltou os bofs pra cantar.
Não, cara. É. Porra, aqui eu acho que essa aí, cara, foi a música mais desafiadora dele cantar, assim, pra ele cantar. E foi muito bem, cara, muito legal.
Aqui, a performance do Bruce é que mais se aproxima do Number of the Beast, que é o primeiro disco dele aqui no ano seguinte, do Quairo. Aqui lembra
o essa música me lembra, assim, o vocal dele do The Number, mas também do Peace of Mind, bastante, assim, cara. Eu acho que ele tá cantando muito daquela época.
O comecinho
que é igual, né? Quairo, praticamente igual, é.
Opa, o baixo deu uma variada ali, peraí. É por isso que falam, colocam o Demetrio junto com o New Wave of British Heavy Metal, com essa guitarra aí.
Essa guitarra aí. Não, pô, bom demais. O riff ali no misão, né? Vai embora.
É, vai embora, não tem conversa aqui não.
Eu acho que. Não, pô, acho que... Batida rápida, a cozinha tá entrosada, né? O refrão grudento.
Total, é isso aí. Só faltou ficar os três se balançando junto, né?
Ó, o refrão. Ó, o refrão grudento, ó. Olha lá. Olha lá. Ó, tem alguma coisa do Uriah Heep que lembra aqui essa música. Depois eu vou puxar a memória aqui. Deu um estalo de Uriah Heep aqui em algum momento. Eu não vou ser
injusto. Rapaz, a gente já falou umas 10 bandas aí pro...
Ó, pera, o solo é legal, cara.
Mas é bom demais, hein?
Ó, o solo é legal, cara. Eu gosto, ó. Bateria de reverb aí.
Sim.
Isso é meio irritante pra mim, confesso.
É, não, não gosto. É, não, não é bom.
Mas... Confesso que é meio. Mas que guitarra, cara.
Então, nessa música, a única coisa que eu, assim, na minha opinião, acho que a bateria, eu acho que eles tinham que. Eles deixaram o baixo muito acompanhando o bumbo da bateria, tinham que deixar. Tipo, sei lá, mais som de. Mais um outro ritmo, sei lá, ficou. Me incomodou só isso, assim. Que
é, não, o baixo não tem uma dependência melódica, isso. Né?
É, exato.
Põe o bumbo.
Mas a música é. O Demetrio falou tudo, cara. É o clichê pra música da época. Total, muito clichê, cara. Assim, e eu gosto pra caralho, né? Tô falando, mas eu.
Não, essa música é legal. É
maravilhoso.
Cara. É, eu adoro, velho. Tô nem aí. A gente só fica achando alguns pontos, né? Tipo, mas toda sempre.
Exatamente. É. Então tá bom, vamos partir para a próxima música que se chama. Qual que é a próxima que eu me perdi aqui na lista? Que minha listinha.
Onsbyten.
Vamos lá então. E ela começa, seu Bradson Demetrio, da seguinte maneira: rodando. Bom. Ei! Que é isso? Ryzen! Isso é Rainbow! É.
Aí, ó.
Hey, Brad, lembra o Rainbow Ryzen?
Sim, cara, total. Mais uma banda aí, por
favor. Mais uma banda pro portfólio do Samsung aqui, cara. Aí, mas independente de ser o Rainbow, eu gosto dessa música aqui,
tá? É, eu acho que essa música aí, cara, é aquela que tem o riff assim mais pesado e mais sombria. É a música assim mais pegada dele, assim,
sim,
né? Uma,
sim.
Tipo, que é não com, tipo, essa música assim não tem nada a ver com o estilo deles, assim, no geral, né? Essa mudou um pouco, assim.
É mais sombria. É meio. O que mostra que a banda é uma banda que tinha um repertório.
Muito versátil, cara. Né, cara? Exato.
Versátil, cara. Essa é uma música interessante, cara. Não chega a ser um brilho pros meus ouvidos, né, Metro?
Pra mim, é que eu achei menos boa do álbum. Não sei se é porque é um pouco mais diferente. É uma música legal, mas acho também, tipo, de todas que tem no álbum, que me chamou um pouquinho.
Não, é que ela não combina, né, com as outras.
É, pode ser isso.
Eu não combino, não combina. Mas eu gosto dela. Eu gosto.
É, quando chegar no final, eu vou fazer mais um comentário que me deixou tão feliz com a música. Mas vamos deixar pro final da música.
Deixa eu rodar aqui. Mas o Bruce, em nenhuma música, ele decepciona a gente.
Não, nenhuma. Difícil.
Aí ele já tava. Bom, no álbum anterior já foi bom. É que o álbum era meio ruim produzido, assim, na minha opinião.
Aham. Esse é o Rising, cara. Stargazer é o nome da música, Brad. Rise é o nome do disco. Stargazer. Tá falando do bobagem.
Cara, total mesmo. É isso aí. É que eu pensei a mesma coisa. Eu tava com na cabeça. Verdade, Stargazer, total.
Eu lembrei do nome do disco e não da música. Mas, né, acertei a rua, errei a casa, né? Mas tamo aí.
Tranquilo, a gente entendeu.
Entendemos aí.
Todo mundo tava com Stargazer na cabeça.
Não tem como não, né, cara? Até o Samsung. Aí, ó, bom. Agora tô curioso pra saber o que o Demetrio, Brad, vai falar no final dessa
pois
música.
Pois é, também.
Será okay, que eu vou falar, hein?
Ok, ok, eu aumento, mas não invento. Aumenta o solo aí, Haroldo! Palácio! Confiança, filha da puta que tá aí.
Solão também.
Solaço, cara. O problema do Paul Sanson, eu acho, é que a banda, quando era pra decolar com o Bruce abandonou o barco, cara, porque... Só que eu não sei até que ponto eles iam pra frente, cara, porque ela não é uma banda que fazia o som que eles faziam na época, né? O Iron, o Judas, o próprio Motorhead, as bandas que entraram na onda ali, né?
Mas é. Era uma banda que tinha público, o show era bom, a música era boa, só que eles não eram tão profissionais, né?
É, o que matou eles foi isso aí, né? Não eram profissionais.
Não eram tão profissionais, levavam muito na festa, treta com o empresário, porra, perderam o direito das músicas, né?
Baterista que se chama Thunderstruck e se apresentava numa jaula e fazia um filme chamado Bíceps de Aço.
Mas foi até o que uma vez o Samson falou, o Saxon, perdão, que, cara... O que eles falaram que o Iron Maiden decolou é justamente, o Iron Maiden era muito profissional com Steve Harris, e eles, tipo, tiveram pessoas boas que assessoraram eles, cara. E as outras bandas não
até hoje
conseguiram, cara. É, exatamente, cara.
Ó, fazer um comentário aí do final. O meu problema, né, é que, tipo, repete o refrão 93 vezes no final da música.
Várias, né?
Tipo, vai. É uma precursora da The Angel and the Gambler aí, cara.
Nossa, aí, ó.
Polêmica.
Mais uma conexão aí com o Iron Maiden. Só conexões aqui, não tem outra escapatória.
É isso aí.
Vamos para a última e. Atenção.
Penúltima.
A penúltima? Peraí, como você é penúltima?
Calma.
O Haroldo hoje tá.
Verdade. Mas eu vou explicar por que que tá acontecendo isso. Porque eu estou com o computador rodando, pra galera entender, né? Não tá bêbado, não. E pra não travar ainda. o computador, eu deixo as músicas no meu celular e meu celular, ele está travando. A lista, meu negócio.
O computador tá bêbado, o celular então tá bêbado.
O celular que inclusive travou aqui agora, eu não consigo abrir o nome da música. Qual que é o nome da música? Fala aí, Demetrio, qual que é a próxima música?
Grime, isso aí.
Ok, vamos lá. E ela começa assim, vamos embora, tocando.
Aí, ó.
ZZ Top? É isso?
Total.
Parece muito. ZZ
Top, total.
Cara. Só que o vocal aí teve lá no meio do No Prayer. É igual, cara. Essa sim, porra.
O vocal do Bruce aqui, engraçado que o Bruce ele arrebentou no começo do Iron. Só que antes ele não abusava tanto da sirene dele. Pelo menos nesse disco, né? Olha lá. Mas a voz dele tá diferente aqui, vocês não estão achando, gente? Não tá bizarra? Ou eu tô louco, cara? Olha lá.
Não, achei meio No Prayer.
É total, né?
Aqui dá pra ver o clima de festa, né?
Eu gosto da música pra cacete, cara. Eu gosto da música pra cacete.
Você gosta?
Essa música chama animal, velho. Animal.
Música safadinha, né, Leto?
Não, total, né, velho?
Danadinha, música da Nadinha.
Danadinha.
Danadinha. História de vida da época do Bruce. Do Bruce.
Olha lá, peraí. E aqui a guitarra do refrão, ó. Quando o Bruce tá berrando ali, cara, a guitarra tá fazendo slide ali, blues pra um caralho, cara.
Olha lá. Blues total, ó.
Olha o Tim Lise aqui, olha o Tim Lise, olha lá. Guitarrinha gêmea aí, Demetrio.
Uhum.
É muito divertido essa música, vamos falar a verdade. A guitarra é muito divertida.
Boa, boa pra caramba.
Nossa, a música é excelente, cara.
Aí, ó. Bem descontraída, né? Olha lá.
Ah,
E o que fala essa música aí, Brad? Você que conhece há mais tempo, eu não prestei atenção na letra. Qual que é o enredo da história, ou o que que é? Você sabe?
Cara, eu não fiquei ouvindo, mas é tipo de um tipo de um estilo, né, que eles ficam falando, né, desse grime aí, que era lá do Reino Unido, eu não lembro agora. Cara, confesso que eu só lembro que...
Pode falar, Brad.
Depois pode falar, não, vai
fundo. Não, não.
É que eu não li, eu não prestei atenção em toda a letra, cara.
Ele estava lá só... curtindo a noite, né, fumaça, cerveja, nicotina, né. Aí,
é isso, pô, aí.
Conheceu uma menina
agora
lá,
tô lendo a letra aqui.
Trabalhava no ramo noturno, né, só que achou a menina legal, mas depois quando foi lá pro... fechou a negociação, chegou no carro, putz, não era bem aquilo, tô bêbado, não vi direito e tal. Não, pagou, vai ter que fazer as coisas aqui agora, senão vamos chamar a polícia, tudo. Então.
É o Celso Russomano da prostituição, não, agora...
É mais ou menos, Nevermind, Bird the Shit Tomorrow, Nevermind, você queima os lençóis da manhã, não tem problema.
Por que estão se divertindo tanto pra cantar aqui, pra tocar, que deve ter sido uma noitada, cara. Não sei.
Não, é, porque é música de. Isso é música bem, bem safadinha. Cap in
the hand. Nossa, agora que eu tô lendo. Cara. Nossa, tô lendo a letra. Caraca, velho.
É, isso
aí. Join the line for the crime nasty night.
Tá? Join the line nasty night, isso aí. as letras. Seria na Avenida Cássia, número 22, essa música?
Mais ou menos. Lembra que é do CDC, o Rolla Lotta Rosie também, né?
Pode ser.
Até o Burn the Shit Tomorrow, ok.
Nevermind, Burn the Shit Tomorrow.
Tô, pode fazer tá o que quiser, que amanhã eu queimo.
É, isso aí.
Cara, a letra é boa, hein? Essa aqui sim, essa... Caraca, massa a letra, hein?
Cara, zoando demais.
Bom... Então agora sim nós vamos chegar na gloriosa última faixa do disco, que é a maior e a que eu mais gosto. E ela se chama simplesmente... Eita, o celular... Communion, agora sim é Communion, que é a música que eu mais gostei.
Communion.
Que começa a la Brad.
Cara, o vocal do Bruce nessa música é foda, hein?
Aí, ó. Isso lembra as baladas do Iron Maiden dos 90 pra frente. As músicas progressivas do Iron, baladas progressivas.
Ó. Balada.
Ao baixo. Aqui o baixista se destacou, seu Breyer. Agora você não pode falar mal dele. Ó.
Sim. Não, mas eu não falei mal dele, cara. Eu acho que algumas músicas são apagadas, assim.
É.
Não é...
Isso não podia estar num, digamos, Book of Souls, não, mas num...
Mas se você lembrar até o começo da música, a própria No Prayer, ele canta um pouco parecido, se eu não tô enganado, e aí ele tá cantando melhor, meu, por sinal,
achei. Sim, aqui eu acho que é o mais perto do...
É limpo, assim, é limpo. Muito limpo a voz dele, muito limpo.
Aqui dá pra ouvir o poder do Bruce, total. Né? Olha lá.
Parece ter uma capela do Bruce aí nessa total. Sim. Muito boa.
E aqui o Demetrio, e aqui o nosso glorioso Paul Sanson mostrando suas habilidades no acústico também, cara. Assim,
o
né?
Violãozinho, aquele violãozinho tradicional. A gente tem as musiquinhas. Pô, música, né, bem bonita. Marcando aí uma despedida do Bruce, né? Uma música com tom de despedida mesmo.
Será que foi isso? Essa intenção, será? Deixa porque é uma música...
Acabou ficando, né? Mas é uma música bem... Como é que é? Fugiu a palavra agora. Soturna, talvez, não sei.
Eu achei ela até um pouco épica, mas pra metade, meio da música, ela fica um pouco...
Ah, sim, ela dá uma crescida, né?
Dá uma guinada. Porque assim, vamos combinar, gente. O Bruce não chegou do dia, acabou o disco. Tchau, gente, tô indo embora. Eles já sabiam o que ia acontecer. Vamos combinar, né, cara?
Sim.
Ele tinha vontade de cantar no Iron Maiden, né? Diz que ele viu o Iron Maiden e falou, cara, vou cantar nessa banda. Eles faziam muito show juntos na época, né? Aliás, até o Sanson era a banda principal. O Maiden abria pro Sanson em alguns shows. Né?
Aquele Reading Festival, acho que...
Reading Festival, né?
É, foi no Reading.
Vamos ver essa parte que é bonita. Pera aí, vai. Olha lá.
Bom.
agora a gente pode começar a longa jornada para casa. É isso que ele tá cantando, né? Uma coisa, né? É, pelo jeito, é uma música com um tom de profundidade um pouquinho maior que as outras aqui da... Olha lá. Subiu. Se o Iron gravasse essa música, o Iron, que eu digo, o Iron pós-90, pós-Blaze com Bruce, caberia perfeitamente, cara. É o perfil. Eu não sei se o Steve Harris ou se o próprio Bruce deve ter indicado. Eu acho que caberia, claro, com dentro da estética Maiden. Mas a progressão é essa, cara. Aí tem que ter o solo, a cavalgada, aquela coisa toda. Mas a melodia eu consigo enxergar num disco como... A Madder Than Life and Death, por exemplo. Esse disco poderia, essa música poderia bem trabalhada estar lá, gente. Eu que tô louco, é isso? Vocês me definem.
Tô pensativo.
Eu também, eu tô aqui tentando encaixar ela.
Encaixar na Madder. Não sei se é porque eu tô ouvindo a música agora, mas não sei, cara. Eu acho que a música não seria tão.
É que eu achei ela muito down pro Iron Maiden, assim, cara. Teriam que dar uma repaginada, sabe?
Sim, é o que eu falei, enfia os galopes do diabo, coloca tudo. coloca. Mas isso aqui dá pra colocar um Iron cantando, ó. E por que que eu falei esse Final Frontier? Essa época aí, porque se pegar o Final Frontier, tem uma música lá que tem uma vibe meio parecida, que eu já puxo o nome aqui.
Coming Home, talvez.
Coming Home, boa, obrigado.
Cara, mas assim, tem que usar uma criatividade, hein? Mas assim, parece.
Não, eu fui longe aqui, gente. O solinho vale a pena. Solinho, solaço. Olha lá. Brad, obrigado. Nós estamos caminhando pro final do nosso programa aqui, Brad. Já vou ficar meu obrigado aqui no meio da música já. Que descasso. Não, que descasso, de verdade. Que
descasso. Não, esse álbum é muito. Cara, assim, eu sou suspeito porque eu gosto muito mesmo, cara. Desse álbum.
Valeu muito a pena, cara. Muito a pena. Eu tinha escutado ele somente em streaming. Em YouTube. YouTube álbuns. Bons anos atrás, assim. Nunca consegui comprar, mas prometo que eu vou atrás, cara. Porque esse merece estar fisicamente do meu lado aqui, né? Meus toca-CDs, cara. Aí.
Eu também, né? Eu fiz questão de comprar, assim, porque... Cara, eu gostei muito desse álbum, cara. É diferente, né? Diferente, é bom você ter. Esse é aquele que vale a pena ter na coleção. Então...
Esse, sim. Esse tem que marcar presença. E aí, vamos pro finalzinho da música... A guitarra chorando, ó, o choro da guitarra. Ó. Tananana. Aqui eu vou dar um desconto do fade out aqui, que eu não gosto de fade out, mas aqui eu vou dar um desconto.
Ah, agora pode. Agora
tô passando pano.
Só cara, eu nunca. Eu assim, não me incomoda, sinceramente, cara. Eu não tenho esse problema com o fade out.
Sabe, não, mas me parece uma maneira tão covarde de acabar uma música. Bom, enfim, sei lá. Demétrio, obrigado pela participação aqui, pra ouvir esse programa. Sabia que você não ia, né, ficar ausente de um descasso desse. Valeu a pena ficar até acordado aqui até mais tarde, meu amigo?
Valeu sim. Pô, muito boa escolha, Brad. Parabéns, cara. Foi bem legal mesmo poder resgatar esse álbum do Senso aí. Tenho certeza que muita gente nunca parou pra ouvir ele inteiro, né? Então, vamos atrás, né? Tem pra vender o boxinho lá no, na Hellion.
Tá quanto? Tá quanto? Olha
o Merchan aí, olha o Merchan.
Te mandei o link aí.
Te
mandei o link do grupo. Ou você compra, os ouvintes vão comprar antes, né? Ou eu compro antes.
Eu vou editar, não vai ter esse trecho no programa. Vocês não estão ouvindo a despedida. É o primeiro programa sem despedida. Vocês estão imaginando o que tá acontecendo. Não tá acontecendo.
Tá lá. Beleza. Obrigadão, foi muito bom o álbum. Obrigado, gente.
Brad, missão cumprida, é isso mesmo? Fechou o caixão? E aí?
Cara, missão cumprida, acho que, igual eu falei lá no começo, era assim, porque eu acho que quem é muito fã, já ouviu com certeza, mas igual acho que o Demetrio falou agora, não prestou atenção às vezes, né, ouvir uma música, outra, E vale a pena esse álbum, vale a pena ter na coleção, vale a pena ouvir, prestar atenção. Então é um descasso. Independente de quem gosta de rock aí, de heavy metal, hard rock, esse álbum é muito bom.
Exatamente. Então fica aí a dica do Antigas Novidades para você que não conheceu o disco. Olha, eu vou escutar o Soul Bruce. Você vai ficar ouvindo o Soul Bruce, você vai perder um festival de música bacana aqui. Não fica concentrado só no Bruce, não, tá? Então é isso aí. Brad, valeu. Demetrio, valeu. Tchau, coletivo. E até mais. Tchau pra vocês. Tchau, tchau, tchau.
Eu.
Tchau, tchau.
Valeu,
Pessoal, até
galera.
mais.
Valeu.
Tchau, tchau.
É.